temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Eduardo Tramarim.
A médica Eugênia Ribeiro Valadares fala neste Palavra de Especialista sobre problemas genéticos da população que trata em seu trabalho de campo. A doutora Eugênia desenvolve também trabalho voluntário em comunidades carentes, levando o auxílio médico a quem necessita. Doutora Eugênia, eu lhe pergunto se esse trabalho de doenças genéticas, doenças raras, é um trabalho que requer equipamentos médicos sofisticados.
Às vezes sim, às vezes não, mas a maioria das vezes requer assim, um diagnóstico laboratorial, né, para confirmar as doenças.
Certo.
Tem doenças que são muito similares, né, doenças genéticas. Por exemplo, uma criança que nasce aparentemente normal, está tudo bem, aí de repente ela começa a ficar sonolenta, vomitando, e o que, que é que essa criança tem? Então, a gente, só pela clínica de ver a criança, a gente fica assim, será que ela está com infecção? Ou será que é uma doença metabólica, genética? Então, muitas vezes você tem que ter os exames complementares, né, para poder chegar a um diagnóstico exato, né, da patologia. E, às vezes, exames mais complexos, né?
Agora, o trabalho que a senhora realiza de ação voluntária, buscando levar seu trabalho médico às comunidades carentes, é um trabalho que é possível a senhora levar esse trabalho específico de trabalho com doenças genéticas ou a senhora procura fazer um outro trabalho voluntário com outra especialidade médica?
Na realidade, eu sou médica pediatra e geneticista, né? Geneticista clínica e especialista também em genética bioquímica. Mas quando a gente olha um paciente, a gente olha a pessoa, né? Qual a doença, não fica procurando qual que é a doença que a pessoa... Não fica procurando a partir da doença que a pessoa vai ter, né, para poder atender. Vem a pessoa e a gente examina. Se eu tiver numa comunidade carente, mas tiver um paciente que eu suspeite de alguma doença mais rara, eu vou pedir solicitar exames e tentar esclarecer aquele caso, né? A gente vê isso, às vezes, até em tribo indígena, né? Sabe que tem, em algumas tribos, que o pessoal mata criança que tem malformação ou que tem um atraso do desenvolvimento. E eu já vi criança que tinha era hipotireoidismo congênito, que não tinha... Não faz teste do pezinho, né? E a criança ficou atrasada, a família matou. Então, a gente vê isso e fica muito triste, né? Se vê um caso e tiver uma suspeita, a gente tenta clarear e fazer um diagnóstico correto.
Então, quer dizer que nesse seu trabalho voluntário, médico, nas comunidades, a senhora se defronta com mecanismos de exclusão de pessoas doentes pela própria comunidade, né?
Exatamente. Eu sempre dei aula no departamento de pediatria durante 17 anos. E eu fiquei 10 anos desses 17 trabalhando num posto de saúde aqui da prefeitura, aqui de Belo Horizonte. E nesse local eu atendi, era apesar de ser especialista, fazia parte da pediatria geral. Naquela população ali, eu sempre vi um ou outro com síndrome ou com alguma doença mais rara que a gente conseguia chegar a um diagnóstico, olhando as pessoas que estão ali. Então, de um modo geral, o que acontece é que a gente olha a pessoa, é uma medicina personalizada. É aquilo que a pessoa está precisando, né? Qual que é o diagnóstico dela, qual que é o problema dela? Pode ser desde uma diarreia aguda ou pode ser alguma doença dessas mais raras e que às vezes tem tratamento. Tem muita doença rara que se não tratar morre ou fica com retardo e às vezes o tratamento é simplérrimo, pode ser até uma vitamina B12, para fazer funcionar melhor uma determinada enzima, entendeu? Tudo vai depender do diagnóstico para chegar a um tratamento.
Agora, doutora Eugênia, nesse trabalho comunitário, a senhora se depara ou se deparou alguma vez com questões religiosas dificultando ou impedindo até o tratamento seu?
Não, de um modo geral, eu nunca vi de questão religiosa, não. na cultura indígena, mesmo na cultura indígena, né, que às vezes a gente viaja e vê que tem, às vezes a gente não consegue perceber a cultura lá do outro, para valer fica por um período curto, né, num determinado lugar, a gente não conhece bem a cultura do outro. Mas, de um modo geral, as pessoas gostam do atendimento e desse atendimento mais personalizado, de tentar resolver o problema dela naquele momento ou até, se puder resolver a coisa mais definitivo, melhor ainda, né? Se for um problema, um diagnóstico que precise de um especialista e naquela hora está aquele especialista ali, faz a diferença, né? Mas eu já tive, por exemplo, ali na Ilha de Marajó uma vez, e eu me lembro de uma, no primeiro dia que eu cheguei lá, eles me pediram para olhar uma comunidade quilombola. E tinha uma moça grávida que estava muito inchada, e eles falaram, ela está muito inchada. Eu olhei a pressão, e ela já, assim, no oitavo mês de gravidez, a pressão muito alta, e fiz um exame rapidinho na urina, vi que ela estava com proteinúria, eliminando proteína na urina. Era caso assim, de pré-eclâmpsia. Tinha que ir para a cidade para ganhar o bebê, porque podia ter risco da criança vir a falecer ou ela ter convulsão, ter um problema mais sério. E ali eu vi assim, a moça não conseguiu ir para a cidade naquele dia porque não tinha... não conseguia atravessar de barco por causa da maré. E a gente vê assim, como que tem tanta dificuldade, às vezes, nas populações, né? E ela foi no outro dia, graças a Deus, deu tudo certo, dessa moça conseguir chegar no outro lugar, mas poderia ter acontecido alguma coisa grave, né? Ela poderia ter perdido o bebê, ou poderia ter perdido até a vida, né? Uma pressão muito alta.
Doutora Eugênia, nessas comunidades ribeirinhas que ficam isoladas, essas doenças raras que podem acontecer com essas pessoas, tem a ver com os casamentos consanguíneos, com parentes?
Tem. Quando a gente, de um modo geral, a gente não contraindica casamento entre primos, tá? Na genética, a gente sabe assim, que 3 a 5% dos nascimentos podem ter algum probleminha. Né? Então, mas quando o casal é primo, isso aumenta o risco, vai para o dobro. Tá? Agora, a partir do momento que um casal, seja primo ou não, tem um filho que tem uma doença genética, que a gente sabe que vai ter um risco de acontecer de novo, para aquele casal ter um risco de 25%, aí não importa nem se é primo ou não. Mas essas doenças são mais comuns quando o casal é primo. Tá? Então, tem algumas populações, igual eu tive nos Estados Unidos, agora olhando uma comunidade menonita lá nos Estados Unidos, que eles casam entre si, comunidade Amish-menonita. Mas é porque ali tem um determinado tipo de mutação e quando as pessoas casam naquela mesma população, tem maior chance de crianças nascerem com doenças que são raras no resto do mundo, mas que lá são mais frequentes, né? Essa questão da genética tem muito a ver com mutações. Né? Então, a gente fala, por exemplo, fenilcetonúria, que é uma doença diagnosticada no teste do pezinho, essa doença varia de população para população. Na Alemanha, é 1 para 14 mil. Aqui em Minas Gerais, é 1 para 18 mil. No Japão, é 1 para 200 mil, entendeu? É porque, às vezes, aquela determinada mutação naquele gene não é frequente naquela população ou é mais frequente naquela população. Na comunidade menonita é mais frequente aquela mutação e como casam entre eles lá, acontece mais os casos de criança nascer com problemas específicos.
Eu converso no Palavra de Especialista com a geneticista e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Eugênia Valadares. Eugênia é uma médica voluntária que leva saúde a pessoas sem recursos no interior do país. É sobre isso que a gente conversa no próximo bloco. Nosso intervalo é rápido e voltamos a seguir.